Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Tito, capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto aí, dessa continha, para você entender. Qual o objetivo dela? Tito 2:11. Tito 2:11. Está no Novo Testamento, irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo juntos. Só o teu Santo Espírito pode aplicar essa palavra aos nossos corações. E é por isso que pedimos, pela tua imensa graça nessa manhã, para que tenhamos aqui jovens fortes nas boas obras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse é o nosso tema, jovens que são fortes nas boas obras. O texto que nós lemos aqui é um texto que é fruto de uma profunda reflexão sobre três aspectos da vida: a família, o mundo e a igreja. Esse é o ambiente que nós aqui vivemos. Nós vivemos no ambiente familiar, vivemos no mundo e vivemos também no ambiente eclesiástico. Então, você acorda pela manhã ali na sua casa e toma café, tem um relacionamento com seu pai, mãe, irmão, irmã e assim por diante, dentro da sua família. Daí você sai e vai para o mundo. Seja para o trabalho, seja para a escola, você agora está inserido num outro ambiente. As pessoas têm outros títulos, têm outras funções, têm outras expectativas com relação a você. Você tem outras expectativas com relação a essas pessoas. E depois que você acaba um período, não sei quanto tempo ali de relacionamento no mundo, às vezes uma semana, às vezes 3 dias, logo você retorna para um outro ambiente, que é o ambiente da igreja. Se você tem reuniões durante a semana, em 3 dias você já está encontrando novamente os irmãos da igreja, ou quem sabe só no final de semana, dependendo da sua agenda, e aí você entra em outro ambiente, com outras pessoas, com outros títulos, com outras expectativas. Então, nós pulamos praticamente de um ambiente para outro. Nós saímos da família, entramos no mundo, saímos do mundo, entramos na igreja. Esta realidade faz com que nesse universo que nós estamos inseridos, sejamos desafiados a encontrar linguagem para cada um desses ambientes. Então, a linguagem que você usa dentro da sua família é diferente da linguagem que você usa no mundo, que é diferente da linguagem que você usa na igreja. Quando eu estou dizendo diferença de linguagem, eu não estou dizendo a diferença do valor na sua linguagem. Você não está negociando os seus valores, você está apenas encontrando pontes para se comunicar no ambiente que você está de maneira mais produtiva. O que acontece nesse texto é que Tito, Paulo e Timóteo estão conversando sobre a vida cristã dentro desses três ambientes. A preocupação de Paulo é dar a orientação a Tito, que é um pastor novo, e a Timóteo, que nós já vimos esses dias, também um pastor novo, para que eles compreendam, dentro desses três ambientes, aquilo que eles precisam fazer, como eles devem viver nesses três ambientes. Timóteo vai para Éfeso, cuidar da igreja de Éfeso, e Tito vai para a igreja de Creta, cuidar da igreja lá em Creta. Tito havia acompanhado Paulo na sua segunda viagem missionária e tinha descoberto em Jerusalém que havia uma série de dificuldades na relação entre o judaísmo e a nova perspectiva cristã de vida. E o apóstolo Paulo está preocupado em dar a Tito condições de viver essa nova fé, essa nova perspectiva de fé, o judaico cristão, dentro desse ambiente como pastor. Versículo 5, versículo 10 do capítulo 1. E o versículo 1 do capítulo 2 de Tito, Paulo vai explicar a importância da igreja. Então, o primeiro ambiente. Capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5, ele diz sobre família. Ele vai falar sobre homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens e jovens. Se no capítulo 1 a preocupação eram os presbíteros, os falsos mestres e a perseverança doutrinária, no capítulo 2 ele traz para um ambiente mais familiar. Quando nós olhamos o versículo 9 e o capítulo 3, versículo 1, ele vai falar sobre a questão do mundo. Então, dentro dessa orientação tão definida, a palavra de Deus vai nos ensinar essa nova visão do mundo. E ele estabelece aqui, do versículo 11 até o versículo 15, que a nossa visão nesse universo multifacetário que nós vivemos deve ser na perspectiva da manifestação da graça de Deus e na manifestação da glória de Deus. A manifestação da graça de Deus e a manifestação da glória de Deus. Olha o versículo 11 aí, manteve sua Bíblia aberta aí, Tito 2:11. Ele diz, porquanto, ele está concluindo um pensamento. E parece que o objetivo do apóstolo Paulo aqui, desde o capítulo 2, no comecinho dele, está acentuando agora um foco, levando, conduzindo a um foco, onde Deus e a graça de Deus é o assunto principal. Então ele vai dizer assim, porquanto, usa aqui uma preposição grega, riná, e toda vez que você for ler a Bíblia, nota de rodapé, que encontrar a fim de, portanto e porquanto, grifa. Então, você está lendo a Bíblia, encontrou lá, a fim de, grifa. Por quê? Porque ali está definindo o pensamento de tudo que vem antes. Então, a fim de, é conclusivo, grifa. Agora você vai começar a separar dentro da palavra de Deus aquilo que é o contexto do pensamento, a chave do pensamento e a conclusão do pensamento, ok? Então, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, você vai grifar o quê? A fim de, ok? Fala para a pessoa do lado, a fim de. Não é para você falar, eu estou a fim de você. Tá? Eu estou falando de teologia aqui, meus irmãos. Que história, já levou uma coisa para o outro lado, né? É a fim de. Eu sei que você nunca vai esquecer isso. Então, ele vai dizer, olha o versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é salvadora. A graça de Deus nos conduz à salvação. Salvação de quê? A salvação de uma igreja falsa. Esse é o contexto. A salvação de um mundo corrupto. Alguém diz assim, eu preciso encontrar, eu preciso viver uma nova fé, algo novo. Aí você que é crente de muitos anos, você chega na pessoa e diz assim, olha, você precisa de Jesus, porque Jesus veio para te salvar. Ele olha para você e diz assim, mas salvar de quê? Eu não estou me afogando. Salvar de quê? Eu não estou passando fome. Salvar de quê? Que história é essa de salvação? Vocês já pensaram nesse contexto? Nesse conceito? Porque para o mundo não faz sentido. Às vezes nós usamos um vocabulário que eu chamo de evangeliquez, que vocês conhecem muito bem, que o evangeliquez é aquilo que você acha que está pregando o evangelho para uma pessoa do mundo, mas ele não tem a menor ideia do que você está falando. Você diz para ele, uma pessoa do mundo aí, lá da sua escola, do seu trabalho, que não conhece a nossa linguagem, você diz para ele assim, olha, você está vivendo uma vida cheia de iniquidade. Ele olha, o quê? E você precisa de um processo de regeneração na sua vida. Ele reage o quê? Eu falo, claro, eu vou interceder por você, entenda o quê? Então, aí você volta para casa chateado e diz assim, meu amigo, a minha amiga, meu irmão, meu primo, não quer aceitar Jesus. Mas é claro, você está falando uma língua que ele não conhece, um idioma que ele não domina. Então, você precisa pregar o evangelho de maneira clara. Olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo era simples. Jesus Cristo ensinou um evangelho simples e nós, teólogos, complicamos. Essa é a nossa alegria. Jesus Cristo falava de semente. O sujeito jogou semente no canto da terra. Aí veio uma ave e comeu semente, aí os espinhos cresceram, abafaram aquela semente. Mas essa semente caiu em terra boa. Olha os exemplos de Jesus. Tem exemplo mais simples que isso? Então, Jesus trazia um evangelho simples. E às vezes nós, com o nosso evangeliquez, distanciamos a pessoa. Então você precisa falar um português claro. A graça de Deus se manifestou salvadora. salvadora de uma igreja falsa. Essa é a preocupação. Então, quando alguém for falar contigo sobre fé e falar assim, ah, eu não vou à igreja nenhuma, não gosto dessas religiões nenhuma, porque esses pastores aí são todos corruptos, esses pastores estão aí comprando jatos, iates, pastor que fica nadando lá na praia no Rio de Janeiro, esses pastores... Você tem que explicar para eles que o que é igreja. Igreja é a comunhão de gente que teve a sua vida transformada pela palavra de Jesus Cristo. Gente que tinha um vazio dentro da alma e um dia começaram a perceber que não era o mundo que ia preencher esse vazio, não era o sucesso que ia preencher esse vazio e que nada preenchia esse vazio. E aí ele ouviu alguém dizendo que se você tirasse um tempo para orar, falar com Deus que criou todas as coisas e começar a colocar o seu coração diante dele, você ia começar a sentir seu coração diferente. Seu coração ia ser aquecido pela palavra de Deus, pelas coisas que Deus ia trazer ao seu coração. E você começou a buscar aonde estava essa palavra de Deus e percebeu que existe um lugar que chama igreja, onde se fala sobre a palavra de Deus. E aí eu fui lá com um amigo, sentei lá e comecei a ouvir o pastor explicando sobre a palavra de Deus, e aquilo começou a fazer sentido. Agora, existem igrejas que são boas, onde a palavra de Deus é exposta, e existem igrejas onde a palavra de Deus não é exposta. E aí você tem que dizer para essa pessoa, olha, eu quero que você perceba que existe igreja boa igreja, e existe igreja ruim. Assim como existe time de futebol bom, e existe time de futebol ruim. Você fala uma linguagem simples para alguém entender. E dizem que Einstein, uma vez, estava num jantar e ele chegou perto do indivíduo e disse para ele assim, qual é o seu QI? E o cara disse, 250. Ele falou, eu estou com um problema aqui na relatividade. E ele começou a discutir com o cara e o cara saiu daí a pouco. Aí chegou outro e ele disse, qual o seu QI? E o cara disse para Einstein, meu QI é 80. Ele disse, e essa política mundial, hein? Está complicada, o cara disse, é verdade. Tal. O cara foi embora, daí a pouco chegou outro. E Einstein disse, qual é o seu QI? O cara falou, 5. Ele falou, rapaz, e o Coringão, hein? Esse Corinthians... Vou te dizer, cara. Irmão. Ok, desculpa. Aí você escolhe o time que você quiser, entendeu? Meu time é o melhor do mundo mesmo, então... Qual é, né? Essa é a questão. Associação Atlética Napolina. Ganhou do Fluminense uma vez, lá no Maracanã. Um chute do meio de campo espetacular, fez 1-0. Foi fantástico. Aí o técnico, muito inteligente, pegou os 11 jogadores, colocou dentro do gol e o Fluminense não fez mais nada. E nós ganhamos. A Napolina é um time lá de Goiás, se você não sabe. Procure na internet, você vai ver lances incríveis. Você precisa trazer uma linguagem acessível às pessoas. As pessoas precisam entender o que é evangelho, igreja boa e igreja ruim. Não caia no erro de dizer todas as igrejas são boas. Não, não são. Ponto final. Toda liderança é correta. Infelizmente, essa não é a verdade. Então não generaliza, porque você pode distanciar a pessoa, porque aquela pessoa que você está querendo levar o evangelho para ela, ela tem muitas qualidades, e uma das qualidades que essa pessoa tem é que ela é inteligente. Ela ainda não encontrou o caminho da salvação, mas ela é inteligente, ela sabe discernir o que é bom e ruim, até certo ponto. E ela compreende que existem coisas por aí que não são muito boas em nome da espiritualidade, então seja honesto com a pessoa. Agora, não se preocupe em defender uma igreja, se preocupe em apresentar a Jesus Cristo, que esse é o nosso papel aqui na Terra. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora, e nós somos chamados por Deus para dizer para as pessoas que as pessoas precisam se salvar de uma igreja falsa, de uma igreja que vive longe do Evangelho, de uma religiosidade falsa, não só de uma igreja falsa, mas de uma religiosidade falsa. Do sujeito que fica aí recitando coisas e mais coisas que não fazem o menor sentido para a sua vida, ficam seguindo procissões que não fazem o menor sentido para a vida dele, não mudam a vida dele. Então nós precisamos dizer para ele: a graça de Deus veio para te tirar disso, a graça de Deus veio para te tirar de um mundo corrupto, a graça de Deus veio para te tirar de uma família sem amor, a sua família tem conflitos, a sua família é um inferno. Deus pode mudar a vida da sua família. O amor de Deus, o perdão de Deus pode transformar sua casa numa casa amorosa, calorosa, gostosa. Quero dizer para você que eu conheço muitas pessoas que foram a Cristo Jesus por causa do exemplo dos seus patrões. Pessoas que trabalhavam nas casas de pessoas crentes e que viram o exemplo daquelas casas e falaram: essa casa é diferente da casa que eu trabalhava antes. E foram descobrir que aquela casa era diferente porque os patrões eram cristãos. Assim também como muitos patrões em casas já foram convertidos através do testemunho de bons funcionários. De bons funcionários. Por que vocês são diferentes assim? Por que você é diferente assim? Então ele teve a oportunidade de compartilhar do amor de Cristo Jesus, dos valores, da visão de Cristo Jesus e tudo se transformou. Então a graça de Deus vem para transformar, para nos salvar de uma família sem amor e vem para nos salvar também de uma vida sem Deus, porque não existe coisa pior do que alguém viver sem Deus. Daí ele vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não significa que a graça de Deus vai salvar toda a humanidade, mas ela está manifesta para que todo mundo possa ver. A morte de Cristo Jesus, ela é capaz de salvar a humanidade inteira, mas ela só vai ser eficaz para aqueles que, pela graça de Deus, tiveram a fé implantada no seu coração e aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a graça de Deus está revelada, como se estivesse num outdoor. E a pessoa pudesse passar e olhar aquele outdoor e dizer assim: mas que coisa bonita, isso aí é a graça de Deus salvadora. Só que uns seguem, outros não. E o papel de cada um de nós aqui é fazer o que o texto vai dizer. Olha aí, diz o versículo 12. Educando-nos para que, finalidade, está vendo? Mais uma vez. Renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então a manifestação da graça de Deus vem para nós negarmos todos os valores que o mundo quer colocar dentro da nossa mente e vivemos no presente século, no nosso desafio contemporâneo, de maneira equilibrada, sensata e equilibrada. Uma pessoa bêbada sai tropeçando. Uma pessoa bêbada não tem sensatez porque ela tropeça e cai. O sensato é alguém equilibrado, que tem senso, que tem direção. Dizem até que um bêbado passou na frente de uma pessoa crente, muito bêbado assim, né, se escorando nos postes, e a pessoa disse assim para ele: vai com Deus. Aí ele olhou assim, continuou. Daí a pouco ele tropeçou, olhou para o céu e falou assim: quer ir comigo? Vai, mas não empurra não. Então essa é a vida que nós olhamos para aquilo que Deus quer dizer para nós. Sensato é equilibrado. Sensato, justo e piedosamente. Já falamos sobre piedosamente. Agora você olha para o futuro, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória de Deus. Então, a manifestação da graça de Deus está no passado. A manifestação da graça de Deus está no presente. E a manifestação da graça de Deus nos conduz para o futuro. Eu estou só abrindo portas, daqui a pouco nós vamos fechar. Você está com seu papelzinho guardado aí, né? Olha o que diz o versículo 13. O versículo 13 vai dizer que nós estamos aguardando essa bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, porque esse Cristo Jesus, ele se deu por nós. Então, o fato histórico da morte de Cristo Jesus não pode ser tirado da nossa vida como jovens fortes. O que é que nos faz fortes? O que nos faz fortes é a historicidade da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um fato histórico. Fala para a pessoa do seu lado aí: Jesus Cristo é um fato histórico. Vai lá. Jesus Cristo é um fato histórico. Não abram mão disso. O mundo quer tirar isso de nós. Nós não podemos deixar. Jesus Cristo é um fato histórico. Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. A grande diferença da nossa fé, e que nos faz cada vez mais fortes doutrinariamente, cada vez mais fortes no Espírito Santo, cada vez mais fortes nessa vida cheia da ética de Deus, é que o nosso Senhor, de fato, existiu. Pegue as outras religiões. Todas elas. Qualquer uma. Não estou falando mal de religião, não. Estou dizendo um fato verídico, histórico, comprovado. Cadê o Deus deles? Você quer visitar o túmulo do grande líder do islamismo? Vá, está lá, você pode visitar. Continua cheio. Você quer ir atrás do grande líder do budismo? Morreu, acabou. Buda está lá. Você quer pegar qual grande religião do mundo? Qual grande pensamento do mundo? Todos eles, você vai encontrar os seus líderes vencidos pela morte. O único líder que não foi vencido pela morte, mas que venceu a morte, é Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa confissão. O túmulo está vazio, continua vazio, está lá. Ele venceu a morte, saiu. Mais de 500 pessoas o viram e o mundo tem sido transformado por essa mensagem. Então não adianta tentar vender para nós que uma pirâmide energética, que a numerologia, que os astros, que é isso, rapaz? Eu sou alguém da história, eu amo a história, eu louvo a história, porque eu tenho um Deus histórico que viveu aqui no nosso meio, que ressuscitou, que está vivo, e hoje eu falei com Ele. Então, esse é o nosso Deus. E Ele nos chamou para algo muito claro. Olha o que diz o versículo 14. Ele nos chamou, e o objetivo dEle, ao nos remir, ao nos dar a liberdade mediante pagamento, ao nos remir de toda iniquidade, daquilo que nos distancia de Deus, Ele nos libertou para nos purificar, para nos limpar, para dar a todos nós um povo que é limpo para Ele. Olha o que diz o versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo. Não tem mais de um, é só um. Um povo exclusivamente seu. E aí nós chegamos no foco da nossa mensagem de hoje. O que é que esse povo que é exclusivamente dele tem como característica principal? É um povo zeloso. O que diz aí? De boas obras. Não dá para conhecer a sua fé, meu querido. Não dá para você conhecer a minha fé. Você não sabe qual é a minha fé, o tamanho da minha fé. Eu sei que a minha fé é menor que um grão de mostarda, porque já olhei para cada monte. Mas sai, monte! E ele nada. Não dá. Tem dias que você acorda, sua fé está lá em cima, é ou não é verdade? Você acorda, você começa a pentear o cabelo e fala assim, Senhor Deus amado, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, glória a Deus que essa água está gelada, aleluia, aí você escova os dentes, oh Senhor, obrigado por essa escova tão macia, oh meu Deus e tal, e você abre o guarda-roupa, Deus, que maravilha, olha quantas roupas eu tenho uma branca, tenho azul, tenho uma branca, tenho azul, tenho uma branca, tenho azul, obrigado Senhor, que a minha escolha ficou fácil agora, eu posso escolher qual das duas eu vou usar e tal, e você sai. Aí você pega um congestionamento imenso e você, obrigado, Senhor, por esse congestionamento, que agora eu vou poder ler aqui a palavra. Aí você saca a Bíblia. Eu tenho um irmão que fazia discipulado comigo, todo dia, toda quarta-feira, 7 horas da manhã, e às 9 horas da manhã ele pegava o avião para Brasília. Então, ele fazia um discipulado comigo das 7 às 8, saía 8 horas, 8h40 chegava no aeroporto, já embarcava 9 e pouco o avião dele, ia para Brasília, no final da noite ele voltava. E aí um dia ele chegou rindo, e eu disse, o que foi? Ele falou, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu aproveito a viagem de avião para fazer aqui os exercícios que o senhor me passa, né? E aí eu sempre abro a Bíblia e vou lendo, e vou riscando, e vou anotando e tal. Aí teve uma senhora que olhou para mim assim, e eu esperava que ela falasse, ah, você é crente? Ela olhou e falou, você deve estar com muito medo, né? Eu estava lendo a Bíblia desse tanto... Tem dia que você acorda assim, bem, cheio de fé. E tem dias em que nós acordamos com a fé desse tamanho. Não é verdade? tem dias que você está com a fé lá embaixo. Então, não é essa variação da sua fé que te faz um cristão. O que faz com que você seja de fato um cristão é essa graça de Deus que preserva a sua fé, mesmo quando ela está lá embaixo. Ponto um. Agora, o que manifesta o seu cristianismo, o que de fato traduz a sua vida cristã em algo evidente, são as boas obras. Se você não tiver obras, a sua fé é morta. É isso que a Bíblia diz. Então, fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. O sujeito que não sabe compartilhar, o avarento, o indivíduo que não consegue dar-se e não consegue compartilhar absolutamente nada com ninguém, essa pessoa que nunca realizou nenhuma obra, eu tenho sérias dúvidas sobre a fé dessa pessoa. Por mais que ele cante louvores levantando a sua mão, chorando, ou pondo a mão no coração na hora que está cantando seus louvores, oh Senhor e tal, e agora vamos começar o momento dos dízimos e de ofertas, oh Senhor, aleluia, leva a mão na carteira e segura, Senhor, aqui não, meu Deus. Não é? Então, esquece, isso não é fé. Fé cristã, de fato, é aquela que se dá, que compartilha, isso nos insere numa nova realidade. É aí o versículo 15 diz, exorta, repreende, com toda autoridade, ninguém te despreze. Agora vamos para o segundo texto que a Fiel mandou para a gente, Efésios capítulo 2, verso 10. Não sei se vocês sabem, mas a Fiel é tão organizada que há meses atrás, muitos meses atrás, nós, preletores, fomos convidados para estarmos aqui, né, pastor Silas, e mandou tema, propostas de textos, olha como, só não mandou o sermão. É, bateu perto, podia ter feito isso, né? Ficar mais fácil nosso serviço. Então, Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz, pois nós somos feituras deste nosso Deus maravilhoso, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele, de antemão, Deus, né, preparou para que andássemos nela. Agora, olha o que diz o versículo 8. Ele diz, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós entramos no versículo 8 e 9, parece um contrassenso. Porque se Deus nos criou para as boas obras, para que nós de antemão andássemos nela, por que que as obras não salvam? Não seria muito mais fácil? Mas acontece que nós somos pecadores. E se nós fôssemos salvos pelas boas obras, ninguém aqui seria salvo. Então a graça de Deus tem que nos regenerar para que nós, pela fé, aceitemos a palavra do Senhor e então vivamos em novidade de vida. E a partir do momento em que você vive essa novidade de vida, você faz boas obras. Então nós somos essa feitura desse Deus maravilhoso, criados em Cristo Jesus, novamente a mesma ideia de Colossenses, né, do diato Cristo Jesus, através dele, para que nós pudéssemos andar em boas obras. Agora, olha o versículo 11 e 12. Eu estou igual Roberto Carlos aqui essa manhã, eu tenho tanto para te falar. Mas os minutos não me deixam dizer, né? Mas olha o versículo 11 e 12. Olha que coisa maravilhosa. Nós éramos gentios, diz o versículo 11. Nós éramos sem Cristo naquele tempo. Nós não tínhamos a bênção de Deus, nós éramos pessoas separadas da comunidade de Israel. E Paulo aqui vai relacionar os privilégios dos judeus, né? Nós éramos estranhos às alianças. Versículo 11 e 12 de Efésios 2. Quem está comigo aí? Amém. Amém. Nós não tínhamos esperança. Nós éramos um povo sem Deus no mundo. Olha quem nós éramos. Nós éramos isso. Percebam que ele já tinha falado mal da gente no verso 1 e 2 do capítulo 2. Aí ele volta no versículo 11 para reafirmar, olha, nós não valemos nada mesmo, porque no versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer assim, olha, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos os filhos da desobediência, andávamos conforme queríamos, sem perceber a vontade de Deus, não estávamos nem aí para o que Deus dizia, nós éramos assim. Aí ele fala, mas aí Deus, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, nos resgatou, pela graça sois salvos, mediante a fé, e agora vocês estão aqui, ó, colocados para viver e fazer as boas obras. Agora eu quero lembrar uma coisa para vocês, nós éramos um povo sem família, sem reino, sem direito, sem nada, sem herança, sem caminho, sem... Ele volta, por quê? Continua o versículo 13, porque ele quer novamente enfatizar a transformação, versículo 13, agora nós estamos em Cristo, é a aproximação dos gentios com os judeus, um só povo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue, versículo 14 a 18, e agora, por causa do sangue, nós temos a paz, a mesma ideia de Romanos capítulo 5, de ambos ele fez um, ele faz judeu e gentil viver junto, ele faz batista e presbiteriano viver junto, aleluia! Não é verdade? Isso é maravilhoso, você acha que não? Mas é maravilhoso, porque por muitos anos as igrejas se dividiram. E hoje existe um movimento maravilhoso de pessoas que estão juntos pelo Evangelho. Isso já é uma propaganda para quem entendeu. E isso é uma coisa de Deus. Então nós somos feitos um só, derrubando, olha o que diz o texto, a parede da separação, derrubando a inimizade, que ele aboliu na sua carne todo o pecado, e nos reconciliou, nos evangelizou. Assim, versículo 19 e 22, nós já não somos mais estrangeiros no reino de Deus. Nós somos cidadãos de um só reino. Nós falamos uma só língua. Nós temos um só valor e visão acerca do mundo, das coisas de Deus. Então, olha que coisa magnífica. Perceba o paralelo. Vamos fechar as portas que eu abri, para encerrar. Perceba o paralelo. Tito e Efésios. Os dois textos têm paralelos claros. Os dois textos vão dizer que a graça de Deus nos retirou do inferno, do mundo das trevas, e nos trouxe para a luz. Os dois textos vão dizer que nós éramos um povo sem identidade, e agora temos uma só identidade. Os dois textos vão dizer que nós fomos chamados para as boas obras. Então, jovens fortes são pessoas que vão fazer diferença no mundo através das suas obras. Amém? Nós vamos fazer diferença nesse mundo, porque Deus nos chamou, Deus nos capacitou, a graça de Deus inundou o nosso coração. E aí eu tenho aqui centenas de histórias para contar para vocês, mas vou contar só 99, a primeira. Eu era pastor numa igreja muito pequena, estava plantando, na verdade, uma igreja, num lugar tipo uma favela, para você entender. No começo do meu ministério, eu tinha uma moto, uma XLX350R. E eu gostava muito de visitar um irmão que morava como caseiro numa chácara, numa fazenda, um pouco distante da cidade. Não porque o irmão era amável, não, não. Mas é que no caminho para lá tinha vários morrinhos e eu ia saltando de moto. Entendeu? Era maravilhoso. Eu amarrava a Bíblia atrás da moto e eu falava, hoje é dia de visitar o irmão. E eu ia dando... Aí era maravilhoso. E eu chegava lá, irmão, que bom te ver. E orava com ele, tomava café, já ficava pensando na volta. E eu ia. Muito legal. E um dia eu passei e eu vi uma lona preta. E olhei e havia uma senhora cheia de crianças pequenas morando debaixo daquela lona. E eu falei, não é possível isso. Então, eu fui vagarosamente, dei a volta, olhei e acelerei a minha motinha e fui embora. Cheguei lá na igreja, reuni umas cestas básicas, porque mesmo a igreja sendo muito pobre, os irmãos eram muito generosos. E a gente fazia muitas cestas básicas. E eu coloquei aquela cesta básica ali na moto, e voltei sem pular nada, para não cair nada, devagarzinho. Então eu cheguei lá, já era perto da hora do almoço, eu abri aquilo, desci, e ela olhou para mim e eu disse: a senhora vai bem? Vou bem. Marido da senhora está? Não, eu sou viúva. Aí eu olhei e falei: quantos filhos a senhora tem? Ela falou: 7. Aí eu falei: a senhora mora aqui? É, eu capino essa roça e vivo aqui. E eu disse: eu sou pastor da igreja, ali perto da rodovia, sabe, uma igrejinha? Ela: eu vim trazer essa cesta aqui porque Jesus mandou. E ela abriu aquela cesta, cheia de comida, me chamou para entrar. Eu entrei naquela loninha, tinha uns tijolos com uma panela toda preta amassada e dentro tinha um chuchu. Ela disse: esse é o almoço de nós 8. Mas eu falei para os meus filhos que Deus ia cuidar da gente. Aí eu sentei com ela, tinha tanta coisa, e ali oramos. Falei do amor de Jesus para ela. Ela disse: não, Deus... Ela não era crente. Ela falou: mas Deus cuida de mim. Esse menino aí, esse último, meu marido tinha acabado de falecer, eu já estava grávida de 6 meses desse último, e eu dei a luz a ele no meio do mato, capinando, sozinha. Eu estava capinando, pastor, e ele caiu. E aí eu peguei a enxada e limpei com a barra do vestido a enxada e cortei o cordão. E aí levei para o hospital. Tem uma santa casa lá e tal, e eles foram me ajudar. Isso tem muitos anos, meus irmãos. Eu comecei a falar do evangelho para essa mulher, ela foi para a igreja. E a igreja arrumou para ela uma casa. E a igreja arrumou para ela trabalho. E a igreja deu escola para os filhos dela. E eles cresceram dignamente. Porque havia uma igreja muito simples, que era zelosa das boas obras. Nós não mudamos uma cidade, mas mudamos a vida de 7 crianças e uma senhora. E eu poderia contar inúmeros outros casos. E é por isso que ser cristão vale a pena. Porque quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e puxa a sua cobertinha quente, você sabe que existem outras centenas e talvez milhares de pessoas que estão fazendo o mesmo gesto que antes não faziam, porque a igreja se moveu, porque a igreja foi lá. Não para fazer campanha política, não para aparecer na televisão fazendo isso para angariar fundos, para comprar jatos. Mas nós fizemos porque Jesus encheu o nosso coração da sua graça, do amor ao próximo. E nós nos importamos com as pessoas. Então você não pode mudar o Brasil inteiro. Quem sabe Deus até te chame para isso. Mas hoje, agora, você nesse acampamento, nessa conferência, nesse retiro, nesse lugar, pode hoje orar e dizer: Deus, eu quero ser um jovem forte em boas obras. Eu quero ser as mãos de Cristo para abraçar os necessitados. E se a minha igreja não tiver visão para isso, com 2 ou 3 irmãos, eu quero chegar para o meu pastor e falar: meu pastor, conte conosco, que eu tive uma ideia assim, posso fazer, ore por mim. Me ajude a ajudar o outro. Eu tenho certeza que nenhum pastor vai negar isso. Pelo contrário, vai encher o seu coração de alegria em ver jovens zelosos nas boas obras, fortes, como Cristo nos chamou para ser. Queridos, quando Cristo voltar, lembre-se, Ele vai dizer: estive nu e me vestistes. Estava com fome, vocês me deram de comer. Estava doente e vocês foram me visitar. Tem muita gente vivendo de numerologia. E hoje nós fizemos uma brincadeira aqui com a Dinamarca e o macaco. É pura lógica. É pura matemática. Não tem nada de espiritual. Tem muita gente sendo levada pelo engodo da matemática, do discurso que é construído debaixo de um grande esquema para levar a pessoa para longe de Deus. Não caia nisso. Seja inteligente. Pela graça do bom Deus, viva dentro da palavra de Deus, dentro da doutrina de Deus. E você vai produzir frutos maravilhosos que vai abençoar muitas vidas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por pessoas tão especiais que o Senhor trouxe aqui esta manhã. Creio, Senhor, no fundo do coração, que muita coisa boa pode sair daqui. Que o teu nome pode ser glorificado através de inúmeras missões, atitudes simples e mais complexas das mãos de cada irmão e irmã aqui. Faz de cada um aqui, ó Deus, um homem e uma mulher forte, zeloso pelas boas obras do Senhor, para que o mundo se sinta amado por Cristo Jesus através do abraço querido e da ação de cada um aqui. Que Cristo, ó Deus, nos conduza nessa caminhada pela obra do Espírito Santo, pois em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.